Bom dia, são agora 9 horas em Portugal e Angola, 10 horas em Moçambique e na África do Sul, 8 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 7 horas da manhã em Cabo Verde. As notícias desta manhã de informação.
Perto de 300 pessoas foram interpeladas e detidas em França depois de alegadamente se terem envolvido em distúrbios enquanto celebravam a qualificação da seleção argelina para a final do CAN. O que pode Carlos Gomes Júnior acrescentar ao xadrez político na Guiné-Bissau é uma pergunta colocada pelo analista que ouvimos já de seguida. Em Angola, a energia fica mais cara a partir de hoje.
O desenvolvimento é já a seguir no Jornal das 9 Horas, edição de Paulo Borges.
Carlos Gomes Júnior anunciou no sábado que é candidato independente à presidência da Guiné-Bissau e o analista Rui Jorge Semedo duvida que Cadogo, como é conhecido, possa vir a acrescentar algo na política guineense. Foi o que disse, entrevistado por Fátima de Chumá Camará.
Ouvido pela RDP África, Rui Jorge Semedo entende que o ex-chefe de governo, deposto pelo golpe militar em 2012, devia pensar profundamente antes de avançar com a sua pretensão. Por isso, o analista desafia Carlos Gomes Júnior para olhar o seu passado político recente e aquilo que a agenda nacional impõe.
Qual é a contribuição que o Carlos Gomes Júnior vai trazer para esse árduo trabalho que os guineenses estão a fazer com o apoio da comunidade internacional?
Rui Jorge Semedo traçou um quadro político e institucional pouco favorável caso Carlos Gomes Júnior vença as próximas presidenciais. O analista sustenta a ideia pela desconfiança existente entre Gomes Júnior e alguns chefes militares guineenses.
É verdade que temos alguns desses militares na reserva, entre aspas, mas outros ainda continuaram no ativo. Durante o período em que o Carlos Gomes Júnior esteve como primeiro-ministro, aconteceram dois atos marcantes. O primeiro é o 1º de abril, que afastou o ex-chefe de Estado-Maior, Zamora Induta. O segundo é 12 de abril, que afastou definitivamente Carlos Gomes Júnior do poder. Pediu-lhe de concorrer à segunda volta das eleições. Mas importante, sobretudo, no primeiro, que é 1 de abril, um dos militares tinha acusado o Carlos Gomes Júnior de comportamentos que não coadunam com a defesa dos direitos humanos. A Guiné-Bissau está a correr risco de repetir o filme que alguma vez já se viu no país.
Apesar deste quadro sombrio, Rui Jorge Semedo admite a eleição de Carlos Gomes Júnior nas próximas presidenciais devido à fragmentação política existente no país.
Certo é que Carlos Gomes Júnior vai mesmo avançar, foi o que anunciou este sábado.
Desta vez é diferente. Desde que cheguei, a atual direção do PGC desconhece a presença do Cadogo em Bissau. Por isso, serei um candidato independente. Serei um candidato do povo da Guiné-Bissau. Serei um candidato de todos os partidos da Guiné-Bissau. Serei um candidato da juventude. Um candidato das mulheres da Guiné-Bissau. Do povo da Guiné-Bissau.
Depois de Cipriano Cassamá, o outro dirigente, ex-dirigente do PAIGC, a anunciar que vai avançar para a corrida presidencial de 24 de novembro na Guiné-Bissau. Em Moçambique é Alice Mabota, que hoje formaliza a candidatura às presidenciais. Fundadora e primeira dirigente máxima da Liga dos Direitos Humanos, Alice Mabota vai submeter esta segunda-feira ao Conselho Constitucional a candidatura pela coligação Aliança Democrática. O comunicado da coligação refere que se trata de uma aliança de partidos extraparlamentares. Passam assim a 5 os candidatos às presidenciais moçambicanas de 15 de outubro, o atual presidente Filipe Nyusi, também os líderes dos dois maiores partidos da oposição, a RENAMO e o MDM, e ainda Hélder Mendonça, pelo novo partido extraparlamentar Podemos. As presidenciais de 15 15 de outubro vão decorrer em simultâneo com as legislativas e provinciais. Ainda o caso Manuel Chang é a opinião de um académico sul-africano especialista em direito internacional ao rever a extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique. O governo de Pretória está determinado em combater a alta corrupção. André Tomás Alsen, este académico, falou com a agência Lusa. Jornalista Susana Lemos.
A opinião de catedrático emérito da Universidade da África do Sul surge depois do ministro sul-africano da Justiça, nomeado em maio pelo presidente Ramaphosa, ter anunciado rever a extradição de Manuel Chang para Moçambique. O ministro justifica com o facto de haver um novo conjunto de dados. Uma decisão importante, considera André Thomas Hausen, especialista em direito internacional. Thomas Hausen diz que, assim, a África do Sul demonstra estar determinada em combater a corrupção internacional, os grandes abusos financeiros que envolvem Brasil, França, Suíça e outros países, demonstra também querer impor respeito dentro de portas, referindo-se aos escândalos de cativação do Estado na África do Sul com os irmãos Gupta. O especialista em direito internacional continua: esta decisão mostra que a África do Sul não se fica pelas intenções, toma medidas concretas como esta, que vai resultar na extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças para os Estados Unidos, onde vai responder em tribunal pelo que fez. Fazendo uma leitura do recente comunicado de imprensa do ministro sul-africano da Justiça, Thomas Hausen diz que o ministro acusa Moçambique de não julgar de acordo com as regras. Agiu fora do protocolo de extradição da SADEC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, contrariamente ao que está estipulado em termos de direito internacional. Deu informações que confundiram a justiça sul-africana e originou uma decisão judicial falsa, baseada em afirmações que, se não foram deliberadamente falsas, foram altamente manipulativas. A declaração deixa muito claro, diz Thomas Hausen, que Moçambique agiu contrariamente às suas obrigações para com o Estado parceiro dentro da Organização Regional da SADEC.
E por tudo isto, o académico sul-africano considera que a decisão anunciada por Pretória de rever a extradição do ex-ministro Manuel Chang para Moçambique é, estamos a citar, um sinal de determinação no combate à alta corrupção internacional. E Maputo é palco hoje de uma conferência internacional sobre os setores aeroportuário e de turismo. Saíd Júnior é o porta-voz da conferência e aponta objetivos.
No final desta conferência esperamos que haja um alinhamento, ou pelo menos um endereçamento para o alinhamento destes dois setores. Estou a falar do turismo e do transporte aéreo. Noto que este país é grande e graças a Deus fomos abençoados com um país grande e temos todo o tipo de turismo no país, em Moçambique. Temos turismo, portanto, de praia, temos turismo de selva e o que nós queremos aqui é que a estratégia do turismo esteja alinhada com a estratégia do transporte aéreo, de modo que quando o turista vem a Moçambique possa, portanto, aproveitar-se das maravilhas de todo esse turismo sem grandes constrangimentos. Portanto, esperamos que haja alinhamento. Mas, por outro lado, queremos estimular, porque o terceiro dia desta conferência vamos falar sobre a carga aérea. Então, queremos estimular a carga aérea, queremos estimular a exportação da carga em Moçambique a partir da carga aérea. Há um mito de que a exportação da carga via aérea é cara. Então, nós queremos desmistificar e solicitar que o empresariado utilize esta oportunidade. Em todas as províncias, a empresa Aeroportos de Moçambique tem terminais de carga capazes de fazer o handling de qualquer carga para todo o mundo.
Saíd Júnior, o porta-voz desta Conferência Internacional sobre os setores aeroportuário e de turismo, que termina na quarta-feira e reúne em Maputo a mais de 500 participantes. Novos preços para a energia elétrica em Angola. O novo regime tarifário da energia entra hoje mesmo em vigor. O consumidor final vai passar a pagar mais, mas jornalista José Silva, o Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e Águas, assegura que vai proteger as famílias mais pobres.
De acordo com o presidente do Conselho de Administração do Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e Águas, os reajustes devem ser feitos a cada 2 anos. Luís Mourão assegura que o Estado vai incidir os seus subsídios aos utentes mais vulneráveis e que não tenham reais condições de pagar pelo serviço. O responsável esclareceu ainda que a partir desta segunda-feira os clientes serão categorizados pelo seu nível do consumo.
Nós temos duas categorias que são estabelecidos consumos máximos, que é a categoria social 1, que vai até 120 kWh mês, quem consumir até 120 kWh mês vai pagar 2,46. Quer dizer de que este cliente nunca vai pagar mais de 300 kwanzas pela energia que vai consumir. Os da categoria social 2, que têm neste momento 6,46 kwanzas por kWh, também têm um consumo máximo de 200 kWh. Quem consumir 200 kWh mês, está nesta categoria, vai pagar menos de 1.500 kwanzas.
Luís Mourão, presidente do Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e Águas de Angola, e a nova tarifa do preço da energia elétrica.
Energia elétrica mais cara no país a partir de hoje. No entanto, o Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e Águas promete medidas para proteger as famílias mais carenciadas. A partir de hoje, em Portugal, as pessoas surdas já podem ligar para o 112 sem a ajuda de terceiros. É o que avança o Jornal Público. Uma aplicação para telemóvel vai permitir que os cidadãos com esta incapacidade sejam atendidos por videochamada e por um intérprete de língua gestual, jornalista Rosa Azevedo.
O primeiro passo é descarregar a aplicação no site do 112. Depois, um botão redondo no meio do ecrã do telemóvel dá acesso à videochamada. A atender estas ligações vão estar intérpretes de língua gestual. Vão servir de intermediários entre quem precisa de ajuda e quem aciona os meios de socorro. O intérprete de língua gestual passa as informações ao assistente do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, que vai decidir a melhor forma de resolver o problema relatado pela pessoa surda. Este sistema permite saber onde está quem liga para o número de emergência. Esta possibilidade foi anunciada no final de 2016, mas só agora arranca como projeto piloto durante meio ano. O atraso tem duas explicações: a demora em criar uma aplicação compatível com a Proteção Civil e a dificuldade em contratar intérpretes de língua gestual.
Para já, esta aplicação só estará disponível nos telemóveis que têm o sistema operativo Android. A empresa Airbus revela em carta que detectou de facto problemas com óleo no motor e sistema de ar-condicionado nos novos aveiões A330 Neo, comprados pela TAP e que têm motivado queixas. Tem mesmo uma equipa a investigar a origem do mal-estar reportado. Pequenas gotas de óleo libertadas no arranque do motor e o sistema de ar-condicionado estão então na origem dos cheiros estranhos que têm sido detectados nos novos aparelhos comprados pela transportadora aérea portuguesa. É o que reconhece a Airbus em carta enviada à TAP, datada de 7 de junho, a que o JN Dinheiro Vivo teve acesso, mas para o mal-estar reportado pelos tripulantes: tonturas, vómitos, enjoos, desorientação, cansaço extremo e até sensação de desmaio, a fabricante europeia de aviões continua sem resposta. A final do CAN vai juntar na próxima sexta-feira as seleções da Argélia e do Senegal. Já lá vamos. Antes, o hóquei em patins, porque ao fim da tarde chegam em Lisboa os novos campeões do mundo, que são portugueses. Portugal sagrou-se ontem em Barcelona o melhor do mundo da modalidade. Triunfou frente à Argentina por 2-1 nas grandes penalidades, depois do 0-0 no final do tempo regulamentar e do prolongamento. O guarda-redes Ângelo Girão foi o herói da equipa e diz que a equipa foi de facto muito grande.
Nós somos uma verdadeira equipa. As pessoas não nos conhecem, os adeptos não nos conhecem. Nós, apesar de jogarmos contra uns contra os outros durante o ano, somos amigos. E isso nota-se cá dentro. Fizemos das nossas fraquezas, do cansaço, força. E é pela equipa. E eles correram imenso. Bateram-se à frente todas as bolas. As que sobraram, eu tentei parar. Fomos enormes. Acho que fomos melhores que a Argentina. Merecíamos ter ganho em jogo corrido. Mas o ok, assim conseguimos ganhar, era mais importante.
O selecionador Renato Garrido não poupa elogios aos jogadores.
Os jogadores são os grandes obreiros de tudo isto que se conseguiu. Nós tentamos transmitir-lhes a organização e capacidade de sacrifício, espírito de sacrifício, tudo. E a interpretação que eles tiveram no jogo hoje e noutros jogos, por vezes, a nível de hóquei patins, pode não ter sido a melhor. Agora, caráter, alma, dignificar Portugal. Os valores para nós desportivos não são só naquela qualidade técnica dos artistas, também são nas qualidades humanas, e eles realmente Acho que Portugal se tem que sentir orgulhoso destes homens, porque eles foram uns valentes durante este tempo todo, a superarem-se hoje em dia. E hoje foi realmente um jogo de um desgaste brutal.
Hoje, ou seja, ontem, Portugal campeão do mundo de hóquei em patins, um título que há 16 anos fugia à seleção. Técnicos e jogadores devem chegar ao aeroporto de Lisboa por volta das 6 da tarde e o Presidente da República vai recebê-los no Palácio de Belém. O hóquei em patins vai ser, de resto, o tema em destaque na hora dos ouvintes, logo depois das 10 da manhã. E, David, vais abrir o espaço para avaliar as participações não só de Portugal, mas também das seleções de Angola e Moçambique.
É verdade, acabam por ser três razões para a hora dos ouvintes. Portugal, campeão mundial, depois os resultados de Moçambique e também de Angola para os nossos ouvintes RDP África analisarem e também darem a sua opinião.
Vai ser depois das 10 da manhã. A final do CAN juntará na próxima sexta-feira as seleções da Argélia e do Senegal. Ontem, na Taça das Nações Africanas, no Egito, o Senegal derrotou a Tunísia por 1-0 após prolongamento e a Argélia levou a melhor sobre a Nigéria por 2-1. O jogo para decidir os terceiro e quarto lugares está marcado para quarta-feira, 17 de julho. Em campo estarão Tunísia e Nigéria. A final está, como dissemos, marcada para 19 de julho, sexta-feira, entre as seleções do Senegal e da Argélia. E ontem à noite a polícia francesa deteve 282 adeptos da seleção da Argélia, que alegadamente se envolveram em incidentes em várias cidades. Durante os festejos do 14 de julho, o Ministério do Interior indicou que o número de pessoas detidas pode aumentar e refere que a maior parte das detenções ocorreram em Paris, sendo que 249 pessoas passaram a noite nas esquadras da capital francesa.